Ouço, Vossa Excelência.
Se Vossa Excelência me permite uma parte, eu gostaria aqui apenas de reforçar, cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento e reforçar o que Vossa Excelência diz. Talvez muitos dos senadores que aqui estão não conhecem de forma mais profunda, como nós, a realidade da Amazônia e, sobretudo, a realidade do Estado do Amazonas. E eu ainda era deputada federal quando Vossa Excelência foi eleito governador do Estado do Amazonas. E o nosso Estado hoje, Vossa Excelência, teve a felicidade de que no mesmo ano da sua eleição, o Brasil elegeu Lula, o presidente do Brasil. E essa parceria fez com que a realidade do Amazonas fosse transformada. Hoje nós vivemos efetivamente essa transformação, seja na capital, seja no interior. Sei que Vossa Excelência tem muito a falar, sequer falou ainda dos projetos que vêm mudando a cidade de Manaus. E mudando não apenas do ponto de vista da sua infraestrutura, mas mudando também a condição social, a qualidade de vida das pessoas. Sei, não tenho dúvida nenhuma, que Vossa Excelência trará uma grande contribuição ao Senado Federal. Nenhuma dúvida. Vossa Excelência tem uma larga, uma grande experiência no Poder Executivo e que vai ajudar o Poder Legislativo a trabalhar de forma muito mais próxima à realidade das pessoas. E o exemplo está aí. Trazer para cá a proposta de transformar os comunitários em produtores independentes, isso seria uma pequena grande revolução para a nossa Amazônia, para aqueles que vivem isolados no interior, que o programa Luz para Todos ainda não chegou. Parabéns, não só pelo pronunciamento, mas parabéns pelo brilhante governo que Vossa Excelência fez, e tenho certeza que o mandato de senador da República não será diferente. E tem em mim uma grande parceira, como sei que tenho em Vossa Excelência um grande parceiro e que, aliás, fizemos campanha juntas, e que uma bela campanha foi a nossa campanha, não é, senador Eduardo Braga? Parabéns, obrigada pela parte.
Senadora, somaremos esforços nessa casa, juntamente com o senador João Pedro, para não só defender o nosso povo, mas ajudar o Brasil. Ouço, Sua Excelência, o senador João Pedro.
Senador Eduardo Braga, primeiro parabenizá-lo pela reflexão que faz sobre a importância do Amazonas e do Amazonas com a Amazônia e da Amazônia com o Estado brasileiro. Acho que é mais uma voz, e a voz de Vossa Excelência que traz a experiência, não só como um homem da Amazônia, mas porque passou pelo Poder Executivo. Então, isso é muito importante. E travar esse bom debate nesta casa, no Senado, uma casa que tem uma tradição na história da República Brasileira, quer dizer, vem antes da República, o Senado. O Brasil precisa compreender e fazer de forma estratégica o melhor pela nossa região. Penso que a Amazônia é a solução. Vossa Excelência está dando uma saída para as pequenas comunidades, porque para o Estado, quem está aqui pensando o Estado brasileiro, a nação, não é simples você fazer políticas para alcançar a todos. Vossa Excelência pega um ponto e trabalha uma saída, porque sem energia não tem solução. Eu quero lembrar duas questões nessa parte, parabenizando a reflexão que faz sobre o nosso Estado, sobre a nossa Amazônia. Primeiro, dizer que o governo federal está fazendo o Lilhão para interligar o Amazonas. Veja, Vossa Excelência, esta casa, o Senado. Três estados do nosso país não compõem a rede nacional de energia. Nós estamos ainda isolados. E o governo federal está fazendo essa grande linha aqui de Oriximiná a Manaus. São em torno aí de 600 quilômetros, rasgando rios, florestas, para nós termos energia ligada à rede nacional. Uma outra questão que eu considero emblemática é a ida amanhã do ministro Paulo Bernardo. Qual é a pauta do ministro? Internet. Então, veja só, tem uma dívida do Estado brasileiro com a nossa região grande. E eu não quero discutir isso como algo, alguém que está isolado. Não é assim, não. Nós precisamos cuidar da Amazônia como Estado brasileiro. Então, o ministro Paulo Bernardo, eu quero parabenizá-lo porque ele tem uma agenda que hoje a sociedade não pode viver sem internet. E eu tenho certeza que a ida do ministro Paulo Bernardo vai fazer com que possamos resolver, não só em Manaus, diminuir o custo da internet, mas termos uma internet com qualidade, como chegar à internet nos rincões do nosso estado. Da mesma forma que Vossa Excelência levanta a importância da energia, não é? Para as pequenas comunidades da Amazônia, da internet chegar nas nossas pequenas, médias comunidades do estado do Amazonas. Parabéns pela reflexão e com certeza ganha o Senado, mas ganha o Amazonas, do ponto de vista da qualidade, da vivência e da experiência como homem público, de trazermos o debate sobre a Amazônia para esta casa.
Senador João Pedro, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e digo mais, a interligação com o sistema Tucuruí tirará do isolamento elétrico a cidade de Manaus e algumas poucas cidades do Baixo Amazonas que terão cabos subaquáticos com subestação de rebaixamento que poderá solucionar o problema. É o caso da nossa querida Parintins, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Urucará, etc., que poderão ter a sua energia solucionada se uma subestação rebaixadora for instalada e que se cabos subaquáticos forem atravessados. Portanto, esta é uma parte ainda não contemplada do projeto. Mas isto atenderá apenas a demanda, senhor presidente, de Manaus e mais 4 municípios, mas é extremamente importante. Importante ao ponto da Sudam estar disponibilizando recursos da ADA para financiar em 150 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, aprovado por esta casa, por iniciativa do governo do presidente Lula, que só ergueu uma entidade, um organismo de desenvolvimento que estava combalido e que agora precisa da urgência, tanto da Câmara quanto dos deputados, para estabelecer finalmente a sua reorganização estrutural. E digo mais, meu caro senador João Pedro, avalizando e concordando as suas colocações, de que a banda larga, ora inaugurada pelo nosso ministro Paulo Bernardo no dia de amanhã em Manaus, com um cabo de fibra ótica que vem da Venezuela. Portanto, pela primeira vez, Manaus estará interligada com o mundo a partir de cabo subaquático de fibra ótica, o que melhora a confiabilidade da transferência de dados e de imagem. Mas isto acontecerá para a cidade de Manaus, com investimento e financiamento do FNO, do BASA, da ordem de 220 milhões de reais, novamente do Fundo da Sudam em 600 milhões de reais e mais recursos próprios da própria empresa. No entanto, amanhã, todos nós no Amazonas estaremos comemorando esse grande passo. Interligaremos quase 2% do PIB brasileiro, que é Manaus, ao mundo moderno através de fibra ótica. Mas vamos estar apelando, vamos estar discutindo com o governo da presidente Dilma e com o ministro Paulo Bernardo a instalação de um satélite dedicado para a Amazônia, a fim de acabarmos de uma vez por todas com o déficit de banda larga na Amazônia e no interior da Amazônia. Não há como fazer diagnóstico à distância na saúde na Amazônia sem ter internet confiável. Não há como assegurar ensino à distância de forma multidisciplinar sem banda larga confiável no interior da Amazônia. Esses instrumentos tecnológicos que o Brasil dispõe precisam ser aplicados na Amazônia. Para encerrar, senhor presidente, com a vênia de Vossa Excelência, gostaria de destacar que este conceito de modelo de desenvolvimento sustentável, com fundamentos econômicos, sociais e ambientais, foi, senador Mozarildo, a base e o cerne das questões públicas e das políticas públicas que o Amazonas construiu nos últimos 8 anos. Foi isso que nos deu uma grande vitória eleitoral pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. No entanto, novas fronteiras nos desafiam neste mandato. E registro a presença do deputado Sabino no plenário desta casa, deputado federal, para dizer que tramita na Câmara dos Deputados, na Comissão de Meio Ambiente, o substitutivo de lei número 792 de 2007, desde 2007, que trata da questão do pagamento por serviços ambientais. Senhoras e senhores, para manter a floresta amazônica em pé, é preciso que a floresta valha mais em pé do que derrubada. E uma das maneiras de fazer, senador Aníbal, a floresta valer mais em pé do que derrubada, é pagando pelos serviços que esta floresta presta, não apenas ao mundo desenvolvido, não, mas aos agricultores deste país que dependem dos serviços e do ritmo hidrológico da floresta amazônica para manter a produtividade de um país de agronegócio como o Brasil. Esse projeto tramita, senhor presidente, desde 2007 na Câmara dos Deputados, deputado Sabino. Como também o projeto de lei 195/11 da Câmara dos Deputados, que acaba de ser reimplantado por um requerimento da deputada Rebeca, que diz respeito à questão que institui o Sistema Nacional de Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação de Conservação do Manejo Florestal Sustentável, Manutenção e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal, o Red Plus, como é conhecido pela comunidade científica e comunidade internacional. Este é um outro programa que assegura pagamentos de serviços ambientais e compensações aos homens e mulheres da Amazônia que guardam este patrimônio. Está, mais uma vez, na Câmara dos Deputados. E, por fim, o Código Florestal, que encontra-se também na Câmara dos Deputados, que precisa avançar, que precisa ser discutido para que esta Câmara alta do país, esta Câmara revisora do país, possa finalmente se manifestar sobre o Código Florestal. Portanto, senhor presidente, ao encerrar, quero aqui deixar o meu registro de esperança no cumprimento do nosso mandato, com uma visão de brasilidade, de uma visão que possa fazer com que o Brasil seja de todos os brasileiros e para todos os brasileiros. Que não haja mais uma divisão entre um Brasil rico, desenvolvido e próspero e um Brasil excluído, esquecido e proibido de quase tudo, o Brasil da Amazônia. A Amazônia é o maior patrimônio do povo brasileiro a serviço da humanidade. Mas, antes de mais nada, a serviço daqueles que guardam, protegem e cuidam desse patrimônio, os amazônidas, os verdadeiros donos da floresta amazônica. Muito obrigado.